disso, a gente segue acompanhando que a sociedade tem debatido a maioridade penal. Alguns defendem, outros entendem que é bobagem, que não fará nenhum tipo de diferença. Enfim, como você tem acompanhado todas essas discussões?
Olha, Ronaldo, ontem eu tive a oportunidade de ver mais um desses debates, de assistir um debate entre uma advogada, que é mestre em direito penal, um representante do Conselho Tutelar, que falou, Hudson Carlos, que falou também sobre esse tema, a promotora da infância e da juventude, Mônica Azevedo, que nós já entrevistamos ela várias vezes na CBN, e uma representante da assistência social, Rose, que representou a assistente social do Poder Público, e falou também sobre o tema. Bom, da assistente social, do conselheiro tutelar e da promotora, esteve ali, a posição era contra a redução da maioridade penal. Gisele Campos, que era advogada, que fez não a defesa propriamente dita da redução, mas ela colocou algumas ponderações, Ronaldo, que eu achei interessante. Nessa discussão, bastante números, muitos posicionamentos que considero até um pouco extremos, mas dados que eu gostaria de dividir aqui com os ouvintes, com você, para a gente travar um pouco uma conversa para esclarecer essa discussão. Primeiro, do lado de quem é contra a redução da maioridade penal, números. Números, por exemplo, que mostram que os menores de 18 anos, adolescentes, envolvidos em crimes, é muito pequeno. Tem em torno de 3% de envolvimento, quando se fala em uma perspectiva nacional. E no estado do Paraná, isso não chega, esse envolvimento, sequer a 4%. Então você teria um número muito pequeno de menores envolvidos em crimes, em especial nos crimes que nós chamamos de hediondos, esses crimes que têm ações de violência extrema. E aí quem é contra a redução fala o porquê que você quer fazer uma redução. Outra coisa que Mônica Azevedo firmou é de que existe uma falsa ideia de impunidade. E ela fala que não, que existe punição para menores infratores, Maringá tem estrutura para essa punição, e que essa punição muitas vezes se equipara ou tem um sentido, né, de reeducação, que é o mais importante, que é também o sentido que você tem para quem tem a punição aí para os maiores de idade. No final, se coloca o sistema penitenciário brasileiro, ou mesmo atendimento ao menor, como deficitário, problemático, o que acaba ocasionando aí uma reincidência, que o próprio Hudson Carlos falou, de 70% de quem comete um crime sai da penitenciária e volta de novo. Né? Então, de cada 10 pessoas que cumpriram pena, 7 delas reincidem. Aí nós temos da parte de Gisele Campelo, que eu achei esse dado interessante, é de que nós não podemos mais considerar a maioridade, quando você pensa no comportamento e responsabilidade do indivíduo, a mesma responsabilidade de maioridade de quando foi feita a lei da maioridade penal, que é em 1940. Quer dizer, nós já estamos aí há mais de 70 anos dessa lei, e ela deve ser repensada no ambiente social que nós temos do que é a maioridade e responsabilidade sobre os nossos atos, já que jovens têm acesso hoje a ações e coisas e ambientes que não tinham há 70 anos atrás. Nesse ponto eu concordo com ela, é importante repensar. Achei o debate nesse ponto muito rico. O que me preocupa, Ronaldo, desses debates são as generalizações. A falsa ideia de que estamos numa guerra entre bandidos e mocinhos, em que eu ouvi, de repente, do representante do Conselho Tutelar, de que aqueles que defendem a redução da maioridade penal, e ele pega o caso de um deputado específico, e vai mostrar num slide que o deputado tem problemas com o desvio de verbas de merenda escolar. Quer dizer, você pega um sujeito que tem um comportamento incorreto, que participa da defesa de uma ideia, e você condena a ideia pelo sujeito. Eu acho que essa discussão é perigosa. E da mesma boca que condena a imprensa, que critica a imprensa e generaliza uma imprensa que diz que é sensacionalista. Eu não me acho fazendo parte de uma imprensa sensacionalista, sei que ela existe, mas a gente nunca teve no trabalho que a gente faz na imprensa, na CBN, por exemplo, a ideia de criar sensacionalismo. E a gente às vezes vê se colocar todos, né, como se fossem todos farinha do mesmo saco, como se diz. Eu acho que essa discussão requer um pouco de maturidade. Ontem foi bom, teve muitos atos de discussões de maturidade, boas ponderações, no ambiente acadêmico, gostei disso. Mas falta lucidez ainda, Ronaldo. Acho que existe muita emotividade em alguns momentos, misturado com números que podem dar lucidez a esse tema.
Eu acho que o debate muitas vezes acaba caindo, né, para um lugar perigoso. Nessa semana a gente ainda recebeu aqui a professora Verônica Miller, que é especialista nesse tema e nos temas de infância e adolescência, em especial no caso de crianças e adolescentes que se envolvem com o crime, e ela chamava a atenção que a sociedade brasileira é muito motivada pela vingança. Então, se um adolescente comete lá um crime, o negócio é pagar da mesma forma, né? E não se acredita muito na na possibilidade de socialização, não se percebe o quanto muitas vezes essas crianças são vítimas da violência.
Essa colocação que você faz, Ronaldo, desdobrando ela, se você me permite, é aquela questão do chamado medo social. A gente tem no Brasil hoje o chamado culto à violência. Concordo que existe hoje meios de comunicação sensacionalista, que incentivam esse medo, trabalham com o drama particular. Jurandir Freire Costa, psicanalista, professor, pesquisador, ele aponta que a gente está vivendo hoje a ideia de que a justiça pelas próprias mãos é válida. Todo mundo tem que buscar uma saída própria, pessoal. E a gente se identifica com a violência no particular, né? O drama do pai que perde o filho. O pai que perde o filho tem o direito de chorar, de ter raiva, de ter vontade de vingança, mas ele é a vítima da ação. Discutir violência, discutir a racionalidade da violência, tendo como parâmetro uma pessoa que está envolvida emocionalmente, abalada por ter sido vítima, identificar-se com o pai diante da violência do pai que perdeu um filho, por exemplo, é você minimizar, você simplificar, você infantilizar a discussão. Então, nesse ponto, você tem razão. Né? E a pesquisadora que você citou tem. A gente tem uma sociedade que discute muito mal e não sabe trabalhar com racionalidade um tema tão importante.
Agora são 9h56. Gilson, eu quero te agradecer mais uma vez pela nossa conversa.
Ah, eu que agradeço, Ronaldo, a você e aos ouvintes. Um abraço.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.